marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o In The News, o seu giro de notícias internacionais.
Boa tarde, Frota. Tudo bem?
Boa tarde, Jefferson Fer.
Boa tarde a todos os nossos ouvintes, quem está nos assistindo também na página do Facebook. Começando mais um In The News, esse programa que é uma produção conjunta dos cursos de jornalismo e de relações internacionais, que a gente faz aqui um passeio pelo noticiário internacional, né, Frota? Todas as terças-feiras, às 18 horas, na Rádio Uninter. Tudo tranquilo?
Vamos lá, Jefferson, vamos ver o que essa semana aí nos reservou.
É uma semana, e você sabe que a gente terminou o nosso programa na semana passada, na terça, e já na quarta veio uma notícia aí que movimentou, né, todo o noticiário internacional, que eu escolhi até para abrir a nossa apresentação de hoje aqui, que é aquela notícia que fala sobre o boicote, né, da NBA em relação... ligada, né, à questão dos protestos contra o racismo, que é um tema que vem aí se estendendo e ocupando o noticiário já há bastante tempo, né, Frota? Então eu vou compartilhar minha tela aqui para colocar as manchetes para os nossos ouvintes e o pessoal que está nos assistindo, e aí se você puder me dar uma luz aí com relação aos comentários que o pessoal vier a fazer, tá bom? Que eu vou ficar sem ver aqui.
Tá bom.
Então vamos lá. Então a primeira manchete, tá vendo lá, Frota? Da CNN, olha lá, foi na quarta-feira que saiu essa notícia, se não me falha a memória, um dia depois aqui do nosso último programa, né? E a manchete da CNN diz o seguinte: Athletes across US sports take a stand as games are called off in solidarity with Bucks boycott. É na matéria do Jill Martin, da Leah Asmilash, Alan Kim e David Close. Então, uma reportagem extensa aqui falando sobre essa questão do boicote. O que diz o título aqui, né, basicamente, é que atletas por todos os Estados Unidos da América realmente assumem uma posição, né, da luta contra o racismo. E os jogos que foram cancelados em solidariedade com o boicote do Bucks. Bucks é um time da NBA, não sei se você conhece, acompanha a NBA, Frota, ou não?
Olha só, Jefferson, eu acompanhava muito mais quando eu era mais novo, na época do Michael Jordan. Acho que também era um... Enfim,
tempo,
na minha
hein?
Época, né? Faz tempo,
anos 90.
Do Michael Jordan e do Magic Johnson. E até muito influenciado também pelo meu pai, que ele gostava muito de acompanhar na época. E então nessa época eu consegui assistir com mais assiduidade. Hoje em dia eu acabo vendo de vez em quando. Eu gosto muito de assistir, mas não tenho muita assiduidade.
Então, você sabe que o pessoal da NBA, desde o retorno, né, tem se manifestado publicamente. Então, eles têm, inclusive, todos os jogadores, os técnicos, eles têm frases de apoio à luta contra o racismo estampadas nas camisetas, né? E estão jogando todos os jogos, né, fazendo mensagens de apoio à luta contra o racismo. É um movimento muito legal que tomou conta da NBA aqui no retorno aqui depois da parada por causa da pandemia. E o que aconteceu? A gente viu aí aquele, que foi uma notícia que nós comentamos no nosso último programa, aquela pessoa que recebeu 7 tiros, né, do policial na cidade de Kenosha, Wisconsin. E o Wisconsin é o mesmo estado do time do Milwaukee Bucks, que é o time que teve a melhor campanha, né, na temporada regular da NBA. E o que o Milwaukee Bucks decidiu fazer no dia seguinte? Decidiu que não ia entrar em campo, não ia entrar em quadra, né? Disse, ó, vamos boicotar os jogos em protesto, né, contra esse tiroteio aí, contra esse ato de violência policial contra um homem negro no nosso estado. Então o Milwaukee Bucks decidiu que não ia entrar em quadra, foi uma decisão individual do time, né, dos jogadores do time, liderados inclusive pelo grego Antetokounmpo, né, um jogador grego que é filho de nigerianos, né, imigrante nigeriano na Grécia, e que hoje é uma grande estrela da NBA, e os demais times também entraram na onda e seguiram o Bucks com o boicote, e a NBA ficou parada por 3 dias, quarta, quinta e sexta-feira. Todos os jogos que haviam sido programados foram cancelados, e os jogos só retornaram no sábado. E isso chamou bastante atenção, né? Porque é a primeira vez que uma prática esportiva tão significativa para o mundo inteiro, como é o basquete da NBA, e que movimenta tanto dinheiro, né, se posiciona de maneira tão categórica por uma questão social, política. Como é que você está vendo esse movimento assim, social contra o racismo nos Estados Unidos, Frota?
Olha só, Jefferson, antes de comentar, eu queria só fazer uns cumprimentos aqui. Entrou aqui a Marlene no chat. Também o Germano veio dar aqui uma boa tarde para a gente, né? E também o André Facundo. André Facundo é um aluno ali da Geociências. Eu tive a oportunidade de estar na banca dele, de monografia. Então, sejam bem-vindos aí, pessoal. Obrigado pela participação. Olha só, Jefferson. Essa manifestação, esse posicionamento ali do Milwaukee Bucks, ele é algo que eu acho que até demorou um pouco para acontecer nos Estados Unidos, sabe? Uma paralisação dessa proporção. Porque se a gente for pensar, a composição social da Liga Norte-Americana de Basquete, ela é uma composição social muito influenciada pelos negros. Os negros têm uma participação muito grande e sempre tiveram, e são um grupo étnico que é muito importante dentro da Liga Norte-Americana de Basquete. E o que acontece é que a gente teve, ao longo desse primeiro semestre, essa onda de manifestações nos Estados Unidos contra, então, a esse tipo de prática policial extremamente repressiva e que tem sistematicamente exterminado negros na sociedade norte-americana. Então, era até estranho que uma liga que fosse formada e que seja formada por tantas personalidades que se posicionam politicamente, como, por exemplo, é o caso do LeBron James, que acho que é um dos casos mais que vem para nós, né, que tem um grande posicionamento em relação a esse assunto, isso não atingisse também o funcionamento dessa liga tão importante de basquete. Eu acho que é uma posição que tende a se disseminar nos Estados Unidos, especialmente esse ano, que é um ano eleitoral, é um ano muito, muito importante do ponto de vista político para os norte-americanos.
Até pegando o gancho aqui que você falou, porque essa questão tem tudo a ver com os debates políticos, né? Eu vou pular aqui para a nossa próxima manchete em destaque, que tem a ver com isso, né, que diz o seguinte, é também uma manchete da CNN, né? Trump visits Kenosha despite objections of local officials. Uma matéria da Megan Vasquez, que diz que o Trump decidiu visitar, então, a cidade onde aconteceu esse fato, né, de Kenosha, apesar das objeções das autoridades locais que não queriam que ele fosse. Um comecinho da matéria aqui, só para a gente entender, diz o seguinte: President Donald Trump is visiting Kenosha, Wisconsin on Tuesday, going against the wishes of officials requesting his stay away from the city, which is still coping from the recent shooting of an unarmed black man by law enforcement and subsequent demonstrations that have turned deadly. Então, esse primeiro parágrafo só apresenta essa situação, né, que o Trump resolveu visitar a cidade de Kenosha hoje, né, na terça-feira, de forma contrária ao desejo expresso pelas autoridades locais. E aqui existe toda uma questão da temperatura política da campanha dos republicanos, em que parece que o Trump ele está muito interessado em jogar lenha na fogueira, em atiçar esses conflitos, essas discussões na sociedade, porque isso parece, né, dizem alguns analistas, que o beneficia, né, traz algum benefício para a sua campanha. O que você pensa disso?
Olha só, Jefferson, essa região, que é essa região ali do Lago Michigan, é uma região muito importante. Até porque ali a gente também tem o que a gente fica conhecido na análise eleitoral de estados que são swing states. Então, essa é uma região que ela é caracterizada por ter alguns estados que ora votam para os democratas, ora votam para os republicanos, e são estados estratégicos na definição da eleição, de toda eleição presidencial. Então, ali é uma arena eleitoral muito importante, em primeiro lugar. Em segundo lugar, de fato, um posicionamento mais assertivo do presidente em direção às bandeiras que ele representa, isso é uma característica da administração atual, isso também é um perfil de campanha eleitoral, obviamente, que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Então, ao o presidente ir, mesmo a controvérsias, mesmo assim, de uma maneira a não gerar muitas, vamos dizer assim, muitas expectativas favoráveis à sua chegada nessa região, nesse estado, isso para ele, como você mesmo falou, Jefferson, isso faz parte do perfil e da estratégia de campanha que o Donald Trump empreende e sempre empreendeu ao longo da sua história política. Ele ascendeu politicamente como um republicano que não estava dentro das estruturas tradicionais do Partido Republicano. Ele nasceu como um candidato que, enfim, quando ele se elegeu, houve uma grande... especialmente dentro das primárias do Partido Republicano, aquilo já foi um grande feito e pouquíssimas pessoas visualizavam isso. Então, a estratégia do Trump sempre foi de marcar uma posição, mesmo que ela seja controversa. Ele não tem uma característica conciliatória, por exemplo, como outros presidentes já assim o tiveram, mesmo republicanos. O Trump não. Ele é um presidente controverso e isso faz parte da marca que ele coloca na sua estratégia eleitoral.
Isso me lembrou um pouco aquela situação que o Michael Moore até relata num dos documentários dele, com relação aos protestos contra a venda de armas, o comércio de armas nos Estados Unidos, que é sempre um ponto muito difícil, né, de se tocar, mas quando... No documentário Bowling for Columbine, ele mostra que várias cidades, que quando as cidades eram sofriam um massacre desses de jovens que matam várias pessoas nas escolas e tudo mais, havia, obviamente, uma reação da sociedade, uma série de protestos pedindo, né, algum tipo de restrição ao comércio de armas. E a National Rifle Association, que é a associação que sempre fez um grande lobby pró-arma, né, pró-direito de andar armado, direito de venda, e sempre impediu qualquer aprovação de legislação restritiva ao comércio de armas, fazia comícios nas mesmas cidades onde tinham acontecido os massacres, né? Então, acontecia um massacre numa escola, um jovem matava 20 pessoas lá, 20 colegas de escola, a sociedade toda profundamente comovida, protestava, pedia mudanças na lei, e a National Rifle Association ia lá e fazia um comício pró-arma, né? No mesmo lugar. Então, parece que o Trump, ele segue mais ou menos nessa mesma linha de botar lenha na fogueira, né? Ou seja, de não baixar a guarda.
E olha só, Jefferson, eu queria fazer um último comentário aqui, antes de a gente passar para a próxima matéria. Se estabeleceu na sociedade norte-americana, desde dessa ruptura, do início dos protestos ali, mais ou menos no mês de abril, entre um grupo que é um grupo mais insurgente, causas raciais, e a própria máquina do Estado norte-americano de tentar manter a ordem. Por mais que a gente tenha, a gente concorde com as bandeiras, que são bandeiras de inclusão, enfim, houve muitos excessos nas manifestações e ficou muito nítido, assim, lojas, o comércio, houve uma grande insegurança.
Inclusive, houve mortes também, né?
Mortes, e você via, assim, cenas que eram realmente cenas, assim, que não deveriam acontecer realmente, né? Uma coisa são os protestos, outra coisa é o vandalismo que se estabeleceu, e aconteceu muito. Então, de certa maneira, o atual presidente, ele vê nisso como uma forma de impor e também se adiantar para que um novo ciclo de manifestações não aconteça. Porque o grande risco nesse segundo caso que veio à tona, que foi um caso de muita violência, eu até acho que foi mais violento, enfim, é difícil comparar, mas assim, foi muito violento esse assassinato que teve, foi basicamente um assassinato a queima-roupa com tiros, uma cena muito violenta. Houve então, há ainda essa preocupação, acho que esfriou um pouco já, mas... de que ele poderia haver uma segunda rodada de protestos, né? Da mesma proporção. Então, isso já foi catastrófico para a própria candidatura dele, e uma segunda rodada seria ainda mais. Né?
Muito bem, e falando sobre protestos, vamos agora para a Europa, né? Uma notícia da Deutsche Welle, que diz o seguinte: Berlin coronavirus protests trigger debate on basic rights in Germany. Images of protesters storming the Reichstag building in Berlin prompted outrage in Germany. This has fueled a debate on whether anti-coronavirus demonstrations should be banned in general. Essa é uma matéria, não tem o nome do jornalista aqui, uma matéria da Deutsche Welle, que basicamente está anunciando que houve uma série de protestos em relação ao coronavírus contra, né, a questão do uso da máscara, das restrições, as reuniões e tudo mais. E essas manifestações também foram bastante violentas, né? Os manifestantes, eles usam aqui a palavra storming the Reichstag, né? Invadiram o prédio do Reichstag, não sei como é. Você que fala alemão, né, André? Você pode falar em alemão aqui pra gente.
Ah, você é mais especializado que eu nisso.
Esse é o prédio do governo, né, em Berlim. Isso aqui causou uma revolta em muitas pessoas que viram um certo exagero nesses protestos, não é? E agora está havendo aí um debate se não é hora do governo proibir as manifestações contra o coronavírus, né? De anti-coronavirus demonstrations should be banned in general, deveriam ser banidas. Então a gente tem aqui, esse é um dos dilemas da questão do coronavírus, não é? Que é a questão das liberdades individuais que vieram à tona, que essa questão veio à tona em Berlim.
Olha só, Jeff, essa questão que vem à tona agora, nesse momento em Berlim, na verdade a gente já tem tido esse debate aqui no próprio Estado brasileiro, mesmo nos Estados Unidos. Isso foi a tônica, porque nós, enfim, como países de proporções continentais e pela forma como as atuais administrações criaram, então tentaram encarar e gerenciar a contaminação biológica nos seus países, isso gerou um pouco desse debate nesses países, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E a gente tem aqui basicamente dois valores que ficam em conflito, que é, de um lado, o direito à vida, e as manifestações, claramente, elas são uma ameaça, uma vez que se tornam caldos de contaminação e de disseminação, o que é completamente contrário às normas de segurança e também às normas que são recomendações de protocolos internacionais sobre como conter uma pandemia, de um lado, e de outro lado a gente tem o direito de livre expressão, livre de manifestação, o direito de ir e vir. Então é como se a gente estivesse diante de um conflito entre dois valores que são direitos fundamentais, né? Tanto o direito à vida quanto também o direito de se manifestar politicamente. Uhum. E não é muito fácil a gente colocar o que vem em primeiro lugar. Em tese, na forma como as constituições estão escritas, sempre o direito à vida, ele é o primeiro direito dentro da hierarquia de valores, mesmo dentro dos direitos fundamentais. O direito à vida é o primeiro, sem a vida não tem mais nada.
Sim.
Então, mas para alguns, uma vida sem liberdade também não tem valor. Então, a gente tem aqui realmente um conflito muito difícil de gerenciar, Jefferson. Não acho que isso tenha uma solução.
Pois é um grande dilema, né? Só me corrigindo, tem autor, sim, eu não vi o autor aqui, mas ele está aqui do ladinho, é o Marcel Furstenow, o autor dessa matéria. Me parece, né, que os alemães ficaram um pouco revoltados com essas cenas de invasão aqui do Reichstag, né, desse prédio que é o símbolo do governo alemão. A gente aqui no Brasil já teve, né, de vez em quando acontece, assim, de uma manifestação invadir os prédios oficiais do governo. Então, para nós não é algo que cause tanta surpresa assim, né? Mas parece que lá na Alemanha foi bastante impactante essa cena. Uhum. Então, já que estamos na Europa, deixa eu pular aqui para uma matéria da BBC, na França, né, sobre alguma coisa acontecendo na França, sobre o Charlie Hebdo. Diz o seguinte a matéria: Charlie Hebdo magazine republishes controversial Mohammed cartoons. Então, falando sobre aquele jornal, né, o Charlie Hebdo, que decidiu republicar aquelas charges que foram muito controversas, que tinham como personagem Maomé, e que geraram lá em 2015 ataques terroristas, né? Vou ler um pouquinho da matéria aqui, que diz o seguinte: French satirical magazine Charlie Hebdo has republished cartoons of the Prophet Muhammad that made him the target of a deadly terror attack in 2015. Publication comes a day before 14 people go on trial accused of helping the two Islamist attackers carry out their gun rampage on 7 January 2000. Então, a matéria coloca então em perspectiva, né, esse ataque que aconteceu em 2015, janeiro de 2015, e matou muitas pessoas, não me lembro quantas pessoas, mas enfim, matou várias
pessoas lá no prédio, né, no prédio do Jardim, né?
Aqui tem 12 people were killed, né? 12 pessoas foram assassinadas, incluindo cartunistas muito famosos, né, franceses, o que causou realmente um impacto assim, muito forte, em toda a Europa. E a razão dessa republicação é que 14 pessoas que foram presas em investigações a respeito desse ataque vão ser julgadas, né, começam a ser julgadas amanhã. Então, como uma forma de marcar essa data, então, esse ato, o Charlie Hebdo republica aquelas charges bastante controversas. Será que esse terrorismo islâmico que incomodou tanto, né, a Europa aí alguns anos atrás, como é que você vê essa situação, André? Será que ele ainda é um problema no horizonte europeu?
Acho que isso sempre vai ser um problema, né, Jefferson? A partir do momento em que você tem uma comunidade grande de pessoas dessa orientação religiosa, e dentro dessa orientação religiosa a gente tem grupos fundamentalistas, dentro desses grupos fundamentalistas a gente tem células terroristas que estão presentes e são unidades que acabaram se organizando para sobreviver por esse método do terrorismo. Talvez é um método de sobrevivência para esses grupos, é de sobrevivência política, de sobrevivência eleitoral, de sobrevivência social. Isso foi construído ao longo desses últimos 30, 40, 50, 60 anos de relações entre o Oriente Médio e o Ocidente. Então é muito difícil que isso vá se extinguir. Mas, de outro lado, a gente também não vai ver o Estado francês dando um passo atrás, nem a sociedade francesa dando um passo atrás nessa direção. Não sei se você se recorda, Jefferson, talvez aqui os participantes devem se recordar, nesse ano, 2015, aquela campanha Je suis Charlie, né, que ficou foi uma campanha que, enfim, todos os franceses usaram essa camiseta em apoio ao jornal. Então, essa ideia de liberdade no coração do Estado no qual a gente teve a Revolução Francesa, né, e na cidade de Paris ainda. Então, ir contra a história imaginar que haveria um passo atrás na sociedade francesa.
Sim, e até eu lembro que na época surgiram várias discussões a respeito até do uso do véu em ambientes públicos por causa de crianças que são de família muçulmana. Algumas meninas usavam o véu na escola, e teve toda uma controvérsia na sociedade, né, para saber se isso poderia ser permitido ou não. Chegou até a haver uma lei proibindo o uso do véu na escola, não era isso? Você lembra disso, Frota?
Se eu não me engano, Jefferson, eu acho que isso nem é permitido, e não foi permitido durante um bom tempo. Eu lembro, se eu não me engano, foi a gestão do Jacques Chirac que até acabou impedindo essa possibilidade disso acontecer nas escolas francesas. Mas na vida privada, acho que isso não há um bloqueio. Mas, se eu não me engano, no ensino público francês, isso é uma lei que ainda incide, se eu não estou enganado.
Eu lembro que essa foi uma questão que surgiu, né, à época desses ataques. Muito bem, então agora, saindo da Europa, vamos dar um pulinho na Ásia. E agora uma notícia que é importante para mim, para todos os jornalistas, né? Essa notícia que saiu na CNN Business, uma análise, na verdade, do James Griffiths, e ele diz o seguinte: "The tension of CGTN anchor shows that in Xi Jinping's China, not even the propagandists are safe." Então, o que aconteceu lá? Uma âncora de um jornal, inclusive, que não é famoso por fazer, de uma rede, né, de notícias, que não é famoso por fazer nenhum tipo de crítica à China, né, foi detida sem maiores explicações pelo governo chinês, está presa. Ela que é australiana, né, ela tem nacionalidade australiana, e era âncora de uma rede de notícias na China e foi simplesmente, sumiram com ela, né? O governo botou ela em algum lugar, não avisou ninguém por quê e nem até quando, e ela foi presa. Essa notícia escandalizou o pessoal da mídia, né? Porque se uma pessoa que era tão visível, tinha uma visibilidade tão grande na China como âncora de um canal de notícias no país, estrangeira, né, de nacionalidade australiana, pode ser simplesmente presa da noite para o dia pelo governo, por qualquer razão que ninguém nem sabe qual é. Então, os jornalistas ficaram com muito medo. E aqui entra, né, a questão das leis, de como que as leis da China permitem, dão essa liberdade para o governo, né, de prender jornalistas ou qualquer tipo de dissidente, qualquer tipo de pessoa, na verdade, pode ser presa por até 6 meses sem maiores explicações.
Então, Gerson, essa é uma situação que, enfim, claro que houve muitos avanços na China desde a Revolução Maoísta, né, desde a Revolução Cultural, desde o Mao, a China avançou muito do ponto de vista econômico, avançou muito do ponto de vista também das liberdades políticas, mas os padrões ocidentais pelos quais nós estamos acostumados, republicanos, eles não são a regra, e a gente também nem deve comparar da mesma maneira e ter a nossa visão, uma visão ocidental sobre esse problema. O que é, na verdade, um aviso para, enfim, para a sociedade e para os estrangeiros que moram na China, para eles saberem que se você quiser fazer um jornalismo livre e um jornalismo politizado, isso não é uma atividade...
Não vá para a China.
Você pode fazer negócios com chineses, há uma estabilidade que o país alcançou gigantesca, mas se você quiser falar mal do Partido Comunista, você vai ter problema.
Pois é, problemas seríssimos, né? Então, justamente isso que o analista está dizendo nessa matéria. Se ela, que não era uma pessoa que se manifestava publicamente contra o governo, está sofrendo isso, se imagine, né? Imagine quem ousar falar alguma coisa contra o governo. Então, realmente deixou todo mundo de cabelo em pé lá, o pessoal que trabalha com a mídia.
E agora, Jefferson, só fazer um comentário rapidinho, de 30 segundos aqui. O caso chinês, Jefferson, ele pode ser uma bomba relógio, porque por mais que a China esteja galgando essas posições de destaque no campo econômico, a gente tem a China como uma sociedade multicultural, tem muitas culturas ali. O caso do Tibete é um caso muito clássico, né? E o Tibete é um exemplo ali de como que as coisas podem eventualmente sair de controle se a gente tiver uma insurgência muito grande. E o caso, por exemplo, das manifestações que também aconteceram ali na costa oeste do Estado chinês, que a gente vê que a coisa pode eventualmente sair de controle.
Então eles tomam todo o cuidado possível para não deixar isso acontecer, né? Já que a gente está chegando aqui ao final do programa, eu vou fazer mais uma matéria, né, que é uma matéria mais soft aqui para a gente, que também é uma matéria da Deutsche Welle, que fala sobre, a gente já discutiu esse assunto aqui no programa, sobre o soft power da Coreia, né? E a manchete diz o seguinte: BTS Dynamite, Korean band tops US singles chart. BTS has become the first Korean pop act to hit the top spot on the Billboard Hot 100 singles charts in the United States a day after the group took home 4 awards at the MTV Video Music Awards. Então, a notícia do... Essa aqui não tem o nome do autor mesmo, a Deutsche Welle não colocou. Mas uma notícia falando sobre esse grupo, essa boy band, né, da Coreia, BTS, que lançou esse novo single e que chegou ao número 1 do chart nos Estados Unidos pela primeira vez na história. Uma banda, um grupo coreano, chega no topo do chart, né, das músicas mais tocadas, mais ouvidas nos Estados Unidos. É o soft power coreano, né, André?
Olha, Jefferson, essa notícia eu vou deixar para você, que é um especialista em cultura, aqui comentar.
Eu lembrei que a gente conversou muito no ano passado sobre essa questão do soft power, né, de como que é importante para um país, para as relações diplomáticas, e de como que, para a Coreia, isso também é um projeto de poder, né, para o próprio governo coreano, que tem todo um sistema de incentivo à produção cultural no país, tanto no cinema quanto na música, para poder ocupar um espaço na Ásia e também no Ocidente, né, com seus produtos culturais, e exercer aí o seu soft power. Então, é muito interessante a gente ver como, né, esse Korean pop, o K-pop, está realmente entrando no Ocidente, né, tomando conta das nossas vidas. Eu que tenho filhos que em breve serão adolescentes, já vou me preparando para ouvir K-pop em casa.
Isso aí, né?
Deixa eu voltar para a nossa tela aqui, então, para a gente fazer o encerramento do programa. Agradeço o pessoal que nos assistiu aqui hoje. Vamos chegando ao final de mais um In The News, nosso giro pelas notícias internacionais. Lembrando que esse programa é uma coprodução dos cursos de jornalismo e de relações internacionais da Uninter. Eu e o professor André Frota estamos aqui todas as terças-feiras, às 18 horas, na Rádio Uninter. Beleza, André?
Isso aí. Obrigado, Jefferson. Obrigado, pessoal, pela participação e até a próxima.
Obrigado, boa noite. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta avance de noticias por CNN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.